O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. Belo Horizonte será palco da 19ª edição do Festival Internacional de Curtas de BH, que começa nesta sexta-feira e vai até o dia 8 de outubro. A 19ª edição do Fest Curtas promove a difusão da produção cinematográfica nacional e internacional do curta-metragem, passando por temas da atualidade e, ao mesmo tempo, resgatando e revisitando obras históricas pouco conhecidas do público. O festival vai exibir 147 filmes, promover seminários, oficinas, cursos, mostras temáticas e debates gratuitos. E agora, para saber um pouco mais sobre essa 19ª edição do Fest Curtas BH, eu converso com o gerente do Cine Humberto Mauro e coordenador-geral do 19º Fest Curtas, o Bruno Hilário. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui na UFMG Educativa.
Ah, muito obrigado, é um prazer falar com vocês.
Bruno, 19ª edição, você estava me contando aí que já fez 8 edições. É mais difícil começar um festival de curtas ou manter um festival de curtas?
Eu acho que as duas coisas são bem, bem difíceis, manter e continuar. O Festival de Curtas, em um período de sua história, né, ele começa ali no começo dos anos 90, uma iniciativa aqui do Cine Humberto Mauro, ele fica interrompido justamente por essa dificuldade de continuar. Mas esse festival, diferente de outros que são realizados no Brasil, ele é um festival que está sendo feito dentro de uma instituição pública, né, que traz facilidades e também desafios, obviamente, que, né? Então a gente mantém o festival e, claro, cada ano propõe ampliar um pouco o seu escopo, sua atuação, mas enfrentando os desafios com essa especificidade, né? Dentro do Palácio das Artes, da Fundação Cláudio Salgado, uma instituição pública mantida pelo governo do Estado de Minas Gerais. Então tem desafios e facilidades, né?
Bruno, e essa 19ª edição do Fest Curtas, o que, que ela está promovendo? Qual ela tem uma temática? Qual que é a proposta esse ano?
Bom, o Festival de Curtas tem várias frentes, né? Ele tem várias temáticas que circundam as criações das mostras que compõem a programação do festival. Mas, de um modo central, nós estamos promovendo um debate e uma atenção especial para como os filmes de curta-metragem, especificamente, têm expressado de forma inquieta e inventiva temas urgentes da atualidade, né? Como a política, a memória, corpo, gênero, ocupação do espaço urbano, né, que também são questões que nós verificamos, né, que a Comissão de Seleção verificou principalmente, que são debates recorrentes nos filmes que se inscreveram para participar dessa edição. Então a gente parte desse recorte principal, como, né, o motor dessa edição do festival, e propõe também como o curta-metragem lá atrás na história pode também dar algumas indicações sobre essa relação, assim, historicizando mesmo essa relação dentro da produção do curta-metragem, com duas mostras especiais que fazem um resgate histórico. Uma que é curada pela Naara Fontinelli, que faz esse apanhado aqui no Brasil no período de 64 a 83, que é o período, né, da ditadura militar, né, como os filmes, alguns filmes propõem uma reflexão crítica deste momento da história brasileira e como essa reflexão está intimamente ligada à forma, à experiência estética destes filmes. E a gente traz também um curador de Cuba, para fazer esse apanhado na América Latina, que é o Jorge Iglesias, na mostra Radicais Livres. Radicales Libres, em espanhol mesmo. Então, ele é professor da Escola de Cuba e ele faz essa relação entre o cinema, política, ditadura militar, né, o engajamento político, num contexto que abrange também Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba, Equador, nossos irmãos latinos.
Bruno, essa questão do cinema urgente aí, de, digamos, representar, registrar, retratar o que a gente vive, tem sido muito recorrente. O curta-metragem é um bom formato para expressar essa urgência e sempre foi assim, no passado também era, hoje é mais, como é que você vê?
Bom, eu acho que há uma diferença com relação ao passado, talvez seja mais, cada vez maior, né, a acessibilidade por parte dos diretores e dos produtores aos meios de comunicação, aos meios de produção de imagem, que permitem talvez uma captura de determinados momentos que estão acontecendo de uma forma mais, de uma forma diferenciada, né? Então, hoje em dia, isso também é um ponto de reflexão. O baixo custo de uma produção de curta-metragem comparada à produção de longa-metragem e o tempo de produção, que é relativamente menor, né, que varia, mas costuma ficar em meses, então ela consegue dialogar de uma forma muito rápida e direta com acontecimentos muito recentes. Né? Então, tem algumas questões que no longa-metragem, por ele ter uma produção mais longa e demorada, vai aparecer depois de um ano, depois de 2 anos, e o curta-metragem responde imediatamente. Né? Então, a gente tem algumas discussões em torno da política brasileira, por exemplo, que já estão, sim, que já estão sendo refletidas nessa produção de curta-metragem. O que a gente ainda está vendo acontecer no longa-metragem, mas assim, desde De um tempo que a gente já está reparando que isso já vem sendo discutido, né, no curta. Então ele dá essa possibilidade de entrar e de responder de uma forma um pouco mais imediata, talvez, do que o longa-metragem. Mas, enfim, o longa também tem sua, né, tem suas especificidades de produção, que alguns também conseguem dar conta disso muito, muito bem.
Bruno, quando a gente fala aí nesse acesso aos meios de produção, se antigamente a gente falava ali um homem com a câmera, ou uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, hoje todo mundo tem ali uma câmera na mão, que é um celular. Muitos desses curtas são produzidos com celulares ou com câmeras pequenas. Como é que é a agilidade dessa produção?
Olha, é muito diversa. Eu acho que isso depende muito da estratégia, né, do método de abordagem de cada diretor em utilizar determinadas ferramentas. Tem diretor que vai utilizar as imagens produzidas de celular porque elas permitem uma certa intimidade, talvez, né, uma possibilidade de se filmar determinado acontecimento, um fenômeno, ou uma manifestação, por exemplo, de uma forma mais íntima do que, né, você considerar um aparato cinematográfico com câmeras mais robustas, né, com uma equipe mais grande, mais maior,
numerosa,
em torno do né, da filmagem. Então depende muito da abordagem, e as abordagens, tanto no curta quanto no longa, são diversas, né? Então as possibilidades do curta, ela é infinita. Então a gente tem curtas que são de uma elaboração que vai utilizar muito os novos meios de produção de imagem, e outras que vão de forma mais, esses mais simples, acessíveis a um recorte um pouco maior da sociedade brasileira, e outros que vão fazer utilizações mais complexas, né, da tecnologia que está aí disponível. Então, o que varia mesmo é o método, a abordagem de cada cineasta. Então, e isso está bem expresso aqui, né, essa divergência. E, às vezes, a utilização de imagens que não foram necessariamente produzidas pelos cineastas, né? Então, num evento de manifestação, por exemplo, como foi as manifestações de 2013, outras pessoas utilizaram de links ao vivo no Facebook, de filmagem, para tentar dar conta de um outro lado do movimento que a grande mídia não estava pontuando. Então, a utilização dessas imagens, né, ela também gera uma problematização que nós vamos discutir aqui. Então, depende muito desse lugar mesmo dos cineastas, uhum. dessa abordagem, né? E que bom que ela pode ser diversa. E aí, no festival, ela vai ter diversos lugares e diversas facetas. E o mais importante é que, além dos filmes, nós vamos ter uma série de atividades uhum. complementares, cursos, seminários, palestras. Então, o público vai poder realmente dialogar e aprofundar essas questões todas e fixar e propor fixações diversas uhum. desse conteúdo.
Bruno, e como é que foi feita a escolha desses 147 filmes que integram a mostra?
Bom, a gente tem algumas vertentes dentro do festival, né, que são... Nós, desde o ano passado, abrimos inscrições para que cineastas mandassem para a gente seus filmes que foram finalizados em 2016 e 2017, quer dizer, uma produção muito recente. Nós recebemos ao todo mais de 2 mil inscrições, que são de 98 países, incluindo o Brasil, então uma produção que é muito significativa assim, no curta-metragem no mundo, do que está sendo feito agora. E nós convidamos 10 membros de uma comissão de seleção, montamos uma comissão de seleção, que assistiu esse material e que selecionou os filmes para as nossas mostras competitivas, que são, a Internacional Brasileira e a Minas, né, dentro desses filmes recentes. E fizemos algumas mostras paralelas, que são recortes possíveis dentro desse conjunto de filmes inscritos, de acordo com a visão da comissão de seleção. Então, a gente tem uma mostra infantil, né, onde a gente até convida os pais e as mães, as famílias, para trazerem seus filhos, assistirem, escolas, enfim. É uma sessão de jovens, né, juventude, que também problematiza, não só os filmes giram em torno dessa temática, mas eles possuem uma... Às vezes são de jovens cineastas que estão falando do seu contexto, né, de vida. Vão sendo feitos esses outros recortes nas mostras paralelas. E as mostras especiais, que são essas do ponto de vista histórico, nós convidamos 2 curadores para montar essa programação para a gente, que no caso a mostra documentário Invenção de Formas e Pensamento Crítico, 1964-1983, ela tem a curadoria da Nara Fontinelli, uhum. e a mostra Radicales Livres tem curadoria do Jorge Iglesias, do professor da Escola Livre de Cinema de Cuba, poeta, uhum. também um tradutor. Então, os dois, tanto a Nara quanto o Jorge Iglesias, eles vêm para Belo Horizonte e estão propondo um seminário, uhum. que vai ser oferecido ao público junto com a exibição dos filmes.
Uhum. Bom, você já falou aí dos seminários, mas vai ter um debate também no dia 5 de outubro com o tema cinema, engajamento e invenção de formas. Qual que é a proposta desse debate? Como é que ele vai funcionar?
Uhum. Olha, esse debate é... entrada gratuita, com a presença da Amaranta César, né, que é professora, pesquisadora de cinema e também é idealizadora e curadora do Cachoeira Doc, Marcelo Pedroso, que é um diretor e lançou Por Trás da Linha de Escudos, que é um filme também que propõe uma relação muito própria com questões políticas e sociais, né, urgentes aqui da sociedade brasileira. Sérgio Pell, que é arquiteto e cineasta e presidente da primeira cooperativa de realizadores cinematográficos Corsina, e vai ser mediado também pelo Vinícius Andrade, que foi membro da comissão de seleção. Então a gente espera que nesse debate a gente discuta coisas, né, por que fazer uma imagem, né, e que imagem e como fazer essa imagem diante dos acontecimentos históricos, né? A que essas imagens se confrontam, né? Que história que queremos registrar. Então, na verdade, dá uma costurada dentro desse conteúdo dessa releitura histórica que nós fazemos desses momentos, né, da ditadura brasileira e latino-americana, desse apanhado de filmes recentes que vão discutir questões urgentes da política brasileira, e aí a gente propõe essa costura nesse debate, né, tendo toda essa perspectiva aí apontada. Para costurar e engrandecer essa discussão.
Bruno, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso aí com mais essa edição Vida Longa ou Feche Curtas.
Exatamente, obrigado. É um prazer falar com vocês. Eu convido todos para a abertura, vai ser agora dia 29, sexta-feira. Nós vamos fazer um evento aqui no Jardim Interno do Palácio das Artes, um evento ao ar livre, com um show também gratuito da Orquestra Atípica de Lhamas. E no dia 4, quarta-feira, também a gente tem um outro evento que propõe uma ocupação diferenciada aqui do Palácio das Artes, que é a realização de uma festa masterplan pela primeira vez aqui no Palácio das Artes, dentro do festival, já que a gente está discutindo engajamentos políticos e ocupações do território urbano. Né? Então, e fica o convite para conhecer a programação, nosso site festecurtasbh.com.br. A gente tem programação para todo o público, diversas idades, com vários recortes. E é isso, acontece no Cine Humberto Mauro e também na Sala Juvenal Dias.
Certo, Bruno, muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde, valeu, tchau, tchau.
Boa tarde, eu que agradeço.
Bom, eu conversei com o gerente do Cine Humberto Mauro e coordenador-geral do 19º Feste Curtas, o Bruno Hilário. A gente falou sobre o festival, que começa nessa sexta e vai até o dia 8 de outubro no Cine Humberto Mauro e na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes. O endereço do palácio é Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro. A sessão de abertura dessa sexta haverá a apresentação da Orquestra Atípica de Lhamas. A entrada é gratuita e há retirada de ingressos 30 minutos antes de cada sessão. Os interessados em participar dos seminários e oficinas devem enviar o e-mail para cursos.cinehumbertomauro@gmail.com solicitando uma vaga. Para o debate, não há necessidade de inscrição. Para conferir a programação completa ou outras informações, é só ligar no 3236-7333 ou acessar o site festivaldecurtasbh.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.